Está entrando no ar SC Entrevista.
A partir desta sexta-feira, maternidades e bancos de leite de Santa Catarina trabalham na realização de atividades para comemorar a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A campanha, que este ano traz o tema Amamentação, uma vitória para toda a vida, divulga e incentiva o aleitamento materno e os benefícios que ele oferece às mães e aos bebês. Conversamos com o pediatra intensivista da UTI Neonatal do Hospital Regional em São José, Dr. Ayrton Sten. Com experiência de 30 anos de atuação na área, Ayrton fala da importância da amamentação para a saúde da mãe e do bebê.
Boa tarde, senhor Sten. Primeiramente, eu gostaria de saber, então, quais os benefícios que a amamentação traz tanto para a mãe quanto para o bebê.
Assim, quanto mais passa o tempo, agora nos últimos anos, vem se mostrando que o leite materno ele é incomparável com qualquer outro tipo de fórmula infantil existente, tendo efeitos, benefícios tanto para a mãe, em termos de saúde, em termos de custo, e principalmente, que é o foco, em ser de extrema utilidade para o crescimento e o desenvolvimento adequado de um bebê, de uma criança ou de um lactente. Já que a Organização Mundial de Saúde recomenda 6 meses de seio materno exclusivo quando sai da maternidade. Só seio. Nada de água, nada de suco, nada de leite, até 6 meses. Sendo que após 6 meses, que se inicia as comidas, né, sucos, papinhas e carnes, enfim, de uma maneira geral, mantém um leite materno até 2 anos, mesmo com a mãe trabalhando. Ele tem infinitas indicações para recuperação nutricional, indicado muito nos bebês também que já nascem prematuros. Eles são incentivados dentro do hospital aqui no Regional São José, faz isso, na Carmela Dutra também faz, no Hospital Universitário também faz. E nós temos que incentivar muito essa prática, porque ela é uma prática salvadora, recuperadora de bebês, né? Ele é extremamente importante na saúde do bebê, não só a saúde física, mas já é provado que um bebê que amamenta o seio, ele é um bebê que tem menos incidência de doenças neuropsicomotoras e psiquiátricas e de comportamentos no futuro, menos doenças metabólicas no futuro, cresce de forma mais apropriada, né? Ele não é um bebê gordo, ele tem prevenção de obesidade. O aleitamento é também já dito que a mãe reduz bastante, reduz peso, né? Ela se equilibra mais, as mães que amamentam. Não tem...
Existe alguma contraindicação para as mães que não podem amamentar?
Não tem, na verdade, nada de contraindicação. A contraindicação que nós usamos como pediatra é naquelas mães que têm comprovadamente soro positivas, né? Doença tipo AIDS, né? HIV positivo, ou uma tuberculose em atividade, mães com câncer em uso de quimioterápicos. Esses casos têm restrições, sim.
E quais as orientações que as mães devem ter com o uso de mamadeiras, chupetas?
As mulheres que usam chupetas, normalmente, não importa, começam usando só de noite, vão usando bastante, interrompe muito a amamentação. Essa amamentação nunca passa de 2, 3 meses. Então, eu sempre digo, nunca use bico em horário nenhum em mamadeira. É uma grande possibilidade de sucesso na amamentação.
Com relação à imunidade da criança, essa imunidade é fortalecida recebendo leite materno?
Sim, é dito assim, ó, é a primeira vacina. Todo mundo, até qualquer pessoa diz, ah, sabe qual é a primeira vacina? É o leite materno. É assim, tudo que uma mulher recebe de histórico dela na doença, de doença, enfim, que tem anticorpos no seu corpo, ela transfere todo esse histórico de anticorpos para o seu bebê. Ou seja, esse bebê realmente fica muito protegido, muito. Assim, é gritante e significativa a diferença nas emergências dos hospitais pediátricos, aqui o infantil e o regional. Nós sabemos dessa estatística, a maioria, digamos que 70% das crianças que chegam ali são crianças que não amamentaram. Pode ter certeza. As crianças que fizeram a amamentação certinha até 6 meses, depois até 2 anos estendendo, elas têm muito poucas idas aos hospitais com doença respiratória, com diarreias, com desnutrição, enfim. São crianças bem mais protegidas. E isso é científico. Já tem todos os trabalhos possíveis provando que ele barateia muito o custo de uma família, porque não precisa comprar fórmulas, não precisa comprar muito mais fralda, não precisa comprar outros equipamentos que exigem saída do trabalho por um monte de queixas que outras crianças têm com mais frequência. Então é um leite especial, espetacular, incomparável, super forte, importante nutricionalmente, equilibra, né, a criança e a mãe, e a gente deve fazer todo o esforço possível, como eu costumo dizer, não só uma semana de alimentação, mas isso divulgado com muito mais frequência dentro dos hospitais, incentivando quase que mensalmente, para não perder o foco, incentive aleitamento, faça com que não haja prática de uso de chupeta corriqueiramente, achando que é bonitinho e que vê na TV. Mas nós já sabemos, muitas dessas celebridades não vão estar amamentando, são muito poucas, só para uma propaganda, mas muitas até nem amamentam. Mas não serve de um exemplo em si, mas as que amamentam, elas sabem a diferença. Prevenção de doenças bucais, de cáries dentárias, de deformidade, de arcada, de uso de aparelho, crianças que têm voz, que têm fala mais adequada, as crianças que amamentam o seio, elas têm tudo, tudo é mais vantajoso.
E com relação aos bancos de leite, as mães que não produzem leite suficiente ou não produzem, elas podem procurar esses locais?
Olha, esses três hospitais que a gente considera que são referências, o nosso do estado é a Maternidade Carmela Dutra, aqui na nossa região, e o regional, tem o local apropriado, tem um banco de leite que coleta não só dentro do hospital, mas de toda a comunidade que possa doar, que tenha a possibilidade de doar. Por quê? Mães que têm bebês de UTI, mães que têm dificuldade lá no leito de amamentar, mães que foram precoces, cesarianas, com muita dor, mães que têm muita desinformação, muita dúvida, ainda às vezes precisa de um complemento de outro leite. Mas na própria maternidade, aqui nós temos, é um serviço do banco de leite que informa, o pediatra também informa, ajuda, a enfermagem também ajuda, mas o banco de leite ele é muito importante. Ele não vai fornecer só para os bebês, mas especialmente para os bebezinhos prematuros que estão nas UTIs precisando de leite materno.
E também é importante que as mães que produzem demais, então, para elas doarem esses leites para os bancos, né?
Olha, quando você ver qualquer pessoa falando assim, ai, meu leite até jorra, eu tenho que botar fora, aí molha a roupa toda hora, tá vazando, não sei o que faço, ou guardando em geladeira, mas eu nem preciso, porque aí precisa dizer sim, por favor, vá na Carmela, vá no regional, o regional está hoje que tem realmente maior necessidade que a própria Carmela, você vê que ele fica no meio de um bolsão enorme, dificuldade, São José, Palhoça, Biguaçu, e daí ele precisa de muito, muito leite. E precisa de muito dessas mães. Para mim é um ato de caridade e de muita cultura. Uma mulher que entender isso, ela está fazendo um excelente serviço, prestação de serviço público, né?
Sim, então ela pode reservar esse leite num recipiente de vidro até entregar ao banco?
Pode. Num recipiente de vidro, não de plástico, um recipiente que a tampinha ela não possa ter dentro nenhum papel, sabe, na base da tampa, quando se abre, tem que ser tirado aquele protetor de papel, tem que ser só a tampa de plástico mesmo, que possa ser fervida, e tem que ser tipo esses vidros de maionese, em geladeira 24 horas no máximo, 24 horas. Mais do que isso, não, o banco de leite não receberá, não tem proteção. E freezer, congelador, freezer é 15 dias. Então ela tem essas duas possibilidades. E como a gente diz que pode ser guardado em pequenos vidrinhos, o ideal é ela ligar para o regional, vocês, por exemplo, como utilidade pública, dar o telefone do regional, do Banco de Leite. O Banco de Leite tem carros especiais que vai lá e coleta na casa do paciente.
Sim, com relação às mães com rachaduras no mamilo, que às vezes saem secreção, sangue, elas podem continuar amamentando essa criança?
A gente diz o seguinte, que as mães que apresentarem rachadura, geralmente, eu estou falando pelo que eu vivencio na minha experiência, é por elas não aplicarem a técnica correta de amamentação. Então, é ensinado na maternidade a técnica correta. É bem simples. Ao invés de deixar só o mamilo na boquinha do bebê, só o mamilo, ele fica mordendo só o mamilo e faz rachadura com frequência, ela deve colocar toda a sua ponta da sua mama, inclusive aquela marca escura que chama-se areola. Então, deve ficar todo em contato com a boca do bebê. Geralmente, a mãe que coloca não só o mamilo, mas a areola junto na boquinha do bebê, essa mama não fica com rachadura. Mas é frequente e se ocorrer com sangue, às vezes até com secreção purulenta, não deve interromper a amamentação por causa disso, tá? Não deve. Como também não deve ser colocado compressas quentes em cima de uma mama assim nessa condição. Né? Deve ir no próprio ginecologista, ou no posto, ou no pediatra, para fazer a orientação correta, uso de bico de silicone, geladinho, uso de massagens, mas não deve interromper a amamentação. Porque esse quadro, ele passa muito rápido, dias, se fizer tudo certinho, recupera, cicatriza muito rapidamente, e o bebê não prejudica-se. Não deve ser dado mamadeira, nem fórmula, nem bico durante o tempo de que está em fissura, de que está com rachadura. Porque daí o bebê começa a ficar confuso e ele recusa o peito. Então é muito importante manter, durante esse período, mesmo assim com fissura, manter, toma um paracetamol, alivia um pouco a dor, mas não deve suspender o leite.
A programação também será realizada na maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, também na capital, no Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José, na Grande Florianópolis, e na maternidade Catarina Cus, em Mafra, no norte do estado. Da Rádio Secom, Tainara Rosa.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.